mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Bom dia, senhorita.
Ah, bom dia. O senhor deseja?
Eu queria falar com o inspetor Sachs. Ele está?
Qual é o assunto, hein?
O assunto é estritamente particular, senhorita. É um caso de vida ou morte. Meu nome é Anselmo Pena Leal. Aqui tem o meu cartão.
Ah, um momentinho, por favor, viu?
Pois não?
Eu vou ver se o chefe pode atender o senhor. Com licença.
O que é, Suzy?
Ah, tem um camarada aí querendo falar com o senhor, chefe. Disse que é um caso de vida ou de morte. Ah, aqui está o cartão que ele me deu.
Deixa eu ver. Anselmo Pena Leal, advogado. Não conheço. Em todo caso, manda entrar.
Ah, falou, chefe. É, por favor, faz o favor de entrar, senhor.
É, obrigado. Com licença.
Tenha a bondade de sentar-se.
Obrigado.
Minha assistente me disse que o senhor tem um assunto de vida ou morte para tratar. O que aconteceu?
É, eu creio que alguém anda tentando me matar, inspetor.
Tentando me matar? Mas como? Por quê?
É justamente o que ignoro e por isso vim pedir a sua ajuda.
E por que o senhor acredita que querem lhe matar?
Porque já sofri dois atentados. O primeiro foi com meu carro. Alguém desarranjou o freio e eu quase sofri um acidente mortal. Por sorte, eu guiava devagar e consegui diminuir a marcha e saltar antes que o carro batesse de encontro a um paredão. O carro foi periciado e ficou constatado que tinham sabotado os freios.
Isso é muito grave. O senhor tem mesmo certeza?
Absoluto, inspetor. Se o senhor quiser confirmação, pode entrar em contato com a companhia de seguros que fez a perícia. É a companhia transcontinental.
Eu vou verificar, como é de praxe. E o outro atentado?
No domingo eu recebi algumas pessoas em minha casa. Pois bem, a certa altura da tarde, após termos jogado uma partida de tênis e nadado um pouco... Eu mandei que a empregada me preparasse um banho morno. Ela assim o fez. Mas quando eu ia entrar na banheira, por sorte descobri um ferro de soldar ligado à tomada e mergulhado num dos cantos da banheira escondido pela espuma. Se eu tivesse entrado na água, seria eletrocutado.
É claro. O senhor também tem testemunhas disso?
Sim. Minha esposa, uma amiga de minha esposa e meu ex-sócio estavam presentes e acorreram quando eu, espantado, dei o alarme.
O senhor tem inimigos?
Quem não os tem, inspetor? Na minha profissão é fácil angariar-se desafetos.
Eu me refiro a inimigos mais chegados. Por exemplo, alguém entre as pessoas que frequentam a sua casa.
Ah, não, não, não. Meus amigos são pessoas de toda confiança e não teriam motivos para...
Qual é o seu endereço, doutor Anselmo?
Eu moro na Barra da Tijuca, a Avenida Sernambetiba. O endereço está aí no cartão que lhe enviei.
Tenho, estou vendo.
Bom, eu vim até aqui, inspetor, por instância de minha mulher... É que nós vamos reunir algumas pessoas no próximo sábado para festejar o nosso aniversário de casamento. E Laura acha que pode haver outro atentado.
Sábado? Eu acho que vou me convidar para a festa. A que horas começa?
À noite, inspetor. A partir das 8 estaremos recebendo alguns amigos mais chegados. Não é assim propriamente uma festa. É somente uma reuniãozinha.
Pois eu e minha assistente estaremos presentes.
Só nos dará muito prazer.
Outra coisa, não diga a ninguém que sou policial. Pode me apresentar como o Dr. Marinho Santos, médico. E Suzy será a minha noiva.
Está certo, inspetor. Eu só espero que ninguém atente contra a minha vida antes de sábado.
Se o senhor permanecer em sua casa e não sair nem com sua esposa, não vai dar oportunidades, né? Faltam somente 2 dias.
Pois então eu vou direto para casa e não vou sair nem receber ninguém até sábado. Vejamos se assim eu frustro as intenções do assassino. Obrigado por tudo, inspetor, e até sábado.
Até sábado. Suzy.
Ah, prontinho, chefe. Qual é o babado?
O babado é que no sábado à noite você vai ser minha futura esposa.
O quê, chefe? Peraí, mas o que é isso? O senhor está me estranhando, chefe?
Não, escuta. Ordens são ordens.
Tá legal.
Teatro de Mistério tem hoje em cartaz original de Hélio do Soveral, Crime Quase Perfeito. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Todos os convidados já estão presentes, doutor Anselmo?
Falta apenas um primo meu, mas não sei se virá.
Então temos que estar atentos. Peço-lhe que não se afaste de nossas vistas.
Eu não vou sair. A propósito, eu vou preparar umas bebidas para nós. Com licença, Pedro.
Pois não.
Ai, chefe, mas que baita casa, hein?
Você gostou, Suzy?
Ih, adorei. É assim, chefe, vale a pena viver, né? E pensar que eu me escondo naquele conjugado.
O que quer se fazer, minha filha? É isso mesmo. Mas é uma bela residência, né?
É, quem tem dinheiro é bom, chefe.
É, em meio de terreno com piscina e quadra de tênis. Doutor Anselmo deve ter muito dinheiro.
Ah, aqui estão as bebidas. Uma para a senhorita.
Ah, obrigada.
O seu copo, inspetor.
Obrigado.
Bom, vamos brindar ao bom andamento do trabalho.
É uma boa ideia.
Olá, Anselmo. Felicidades.
Ah, Saúl, eu pensei que você não viesse. Eu acho que vou bem na hora. Tome um drink, vai. Está na mão, ó. Aqui o Dr. Marinho Santos e a noiva dele, senhorita Suzy.
Muito prazer.
Igualmente.
Obrigada.
Saúl é o primo de que lhe falei há pouco.
Ah, o senhor Raul se parece muito com o senhor, hein?
É, senhorita, é Saúl.
Ah, Saúl?
É. Saúl e eu somos como irmãos.
Eu também tinha entendido errado. É Saúl mesmo, né?
É, Saúl.
Ah, perfeito. Consiga, senhor Anselmo.
Fomos criados juntos, sabe? Eu vou apanhar outro copo para mim. É um instante.
Pois não. O senhor é daqui do Rio mesmo, senhor Saúl, né?
É, Saúl, sim. Saúl. Eu nasci em Santa Teresa e fui criado no Grajaú, em casa dos pais do Anselmo.
Rimou?
É.
Perdi meus pais cedo e meus tios me criaram.
Peraí. O senhor está sentindo alguma coisa, senhor?
Eu?
É, seu Saúl?
Seu Saúl?
Seu Saúl? Ah, meu Deus, ele chega e ele desmaiou.
Saúl? Saúl, o que aconteceu?
Eu não sei, ele estava conversando e de repente, olha aí, pluf, caiu. Aí ele sofre do coração, sim.
Ah, é? O senhor Saúl está morto.
Morto? Está morto? Isso não é possível, ele chegou agora mesmo, estava perfeitamente bem.
Mas certamente foi o coração.
Não, minha senhora, por muito me engano, ou não foi um ataque cardíaco.
Mas o que foi então?
Assassinato.
Não é possível. Assassinato? Mas como? Por quê?
Por favor, dona Laura, não toque no corpo e muito menos nos cacos do copo. Ninguém pode se retirar até que chegue a perícia. O senhor também não pode se retirar. Suzy.
Ah, sim, já sei, chefe. Deixa comigo. Chamar a turma da pesada, não é?
Isso mesmo.
Ah, e por gentileza, minha senhora, onde fica o telefone?
Lá dentro, na saleta à esquerda.
Bom, então com licença.
Por favor, desligue o aparelho de som. Todos devem se conservar em seus lugares.
Mas o que é isso? Quem é o senhor, afinal? Isso é um inquérito policial?
Exatamente, senhorita, é um inquérito policial. Meu nome é realmente Marinho Santos. Mas nunca fui, nem pretendi ser médico. Sou o inspetor Santos da Polícia Judiciária.
Marinho Santos?
Marinho Santos.
Ah, mas então o senhor é um famoso inspetor Santos?
Sou o inspetor Santos. Se famoso ou não, isso eu não sei.
Mas como se explica a sua presença nesta casa em caráter oficial? O senhor sabia que ia acontecer alguma coisa?
Esperava poder impedir que se cometesse um atentado contra a vida do dono desta casa. De certo modo, consegui.
Quer dizer que...
O senhor Saúl foi morto por engano. O alvo do criminoso era o doutor Anselmo.
Meu Deus do céu.
Inspetor, eu estou perplexo. Como pode uma coisa dessas ter acontecido?
Foi o senhor quem preparou as bebidas que nos serviu?
Não, eu pedi para a Rita. Foi ela quem preparou os três copos.
E o senhor distribuiu as bebidas. Um copo para mim, outro para a Suzy e o terceiro... É verdade. A bandeja vieram somente os dois copos que nos foram oferecidos. O seu copo estava ali naquele móvel.
Sim, sim, mas o senhor quer dizer?
Alguém teve tempo de colocar o veneno na sua bebida.
Mas, meu Deus, então eu escapei por um triz.
É verdade. Quando seu primo chegou, o senhor deu a ele um copo que acabaram de pegar e foi preparar outra bebida para si mesmo.
Isso quer dizer que um dos presentes é o criminoso?
Ao que tudo indica, sim.
Absurdo, somos pessoas de bem, pessoas...
Claro que somos.
Para onde já se viu que perdoa?
Prontinho, chefe, eu já tomei todas as providências. Ah, e já estou aqui com caderninho e caneta na mão.
Fez bem, fez bem. Onde há uma sala que eu posso usar para interrogar as pessoas presentes?
Ah, é muito simples, chefe. É a sala onde eu telefonei. Ela serve.
Sim, inspetor, mas o senhor acha que isso é realmente preciso?
Exatamente. E Suzy?
Ah, diga, chefe.
Acompanhe, minha filha. A senhora também, dona Laura. E quanto ao doutor Anselmo, fique aqui e veja que ninguém toque no corpo e muito menos nos cacos do copo. Isso é muito importante. Venha conosco, minha senhora.
Olha, eu não sei de nada, inspetor. Eu não entendo o que aconteceu. Eu não vejo explicação.
Seu marido me procurou dizendo que já havia sofrido 2 atentados.
É, Anselmo acha que foram atentados contra a vida dele. Eu acredito em coincidência.
O seu marido me disse que a perícia da companhia de seguros constatou que houve sabotagem. Eu investiguei e tive a confirmação do fato.
Mas quem iria ou poderia sabotar nosso carro aqui dentro da garagem? Somente Anselmo lida com ele.
A garagem é fechada à chave durante a noite, minha senhora?
Não, eu creio que não. Como a garagem fica nos fundos da casa e aqui é muito tranquilo à noite, raramente a porta é fechada à chave.
Alguém poderia durante a noite entrar na garagem e sabotar os freios do carro?
Bem, digamos que isso seja possível. Mas quem, inspetor? E por quê? Meu marido não tem inimigos e...
Prossiga. Pela expressão do seu rosto, parece que a senhora se recordou de alguma coisa, né?
Não pode ser. É cisma de minha parte.
Mesmo assim, eu gostaria de saber do que se trata.
Bem, inspetor, Hilda, ela e Anselmo... Bem, eles tiveram romance. O meu marido não sabe que eu estou sabendo. A Hilda também não. Mas parece que Anselmo se cansou dela e resolveu encerrar o affair. Eu sei que Hilda fez ameaças.
Ela mora aqui por perto?
A 2 quarteirões daqui.
E ela estava nessa casa quando ocorreu o incidente da banheira?
Sim. Naquele dia, Hilda esteve aqui na piscina enquanto jogávamos tênis.
Da quadra de tênis não se vê quem está na piscina. Ficam em locais opostos. Dona Hilda estava só?
A princípio, não. Depois, Luciana, uma amiga nossa, saiu da piscina e foi embora, deixando Hilda sozinha. Enquanto eu, Anselmo, Saul e Reinaldo disputávamos uma partida de tênis.
Quer dizer que o primo do seu marido também estava aqui?
Sim, o Saul era solteiro e, como não tinha outros parentes a não ser meu marido, ele vinha quase todo fim de semana para cá.
E como foi que a senhora tomou conhecimento do romance entre o Dr. Anselmo e Dona Hilda?
O Reinaldo, que na época era sócio do meu marido no escritório de advocacia, foi quem me contou. Mas me pediu segredo. Segredo que eu guardei até hoje.
E por que o senhor Reinaldo deixou de ser sócio do Dr. Anselmo?
Eu não sei, inspetor. Eu não sei. Eu não costumo me intrometer nos negócios de Anselmo.
Seu marido é rico?
Não, senhor. Ele ganha muito bem, mas eu não posso dizer que sejamos ricos.
No entanto, essa casa...
É minha. A casa é minha, inspetor. Foi presente do meu pai.
Compreendo. Bom, eu creio que é só. A senhora pode ir juntar-se aos seus convidados.
Ah, é a turma da perícia, chefe.
Vamos até lá explicar a eles o que aconteceu. Depois continuamos com os interrogatórios.
O que é que o senhor acha, hein, chefe?
Está claro que o Saul foi morto por engano, ou melhor, por pura falta de sorte. O veneno estava no copo que o senhor Anselmo ia beber. Num gesto gentil, ele ofereceu aquele copo ao primo e foi apanhar outro para ele. Ora, salvou a própria vida com isso.
É, mas o outro, que não tinha nada a ver com o peixe, entrou bem,
né? O legista disse que todos os sintomas são de arsênico.
É, ele disse que foi uma bebida e uma baita dose, hein, chefe? Como a bebida que ele pediu era amarga, claro, disfarçou o gosto.
Levaram os cacos para o laboratório. Creio que amanhã já saberemos mais alguma coisa. Bom, eu vou continuar o interrogatório. Eu chamo o senhor Reinaldo.
Acabamos a sociedade porque o Anselmo ligava muito para o escritório e deixava a maior parte do serviço nas minhas costas.
E não houve discussão na hora do ajuste de contas?
Não. Eu é que saí. O escritório continuou com o Anselmo. Abri meu escritório particular numa sala que aluguei em outro local.
Senhor Reinaldo, Dona Laura nos falou a respeito de um romance entre Dona Hilda e o senhor Anselmo. Falou também que foi o senhor que a colocou a par de tudo. Como descobriu o romance entre eles?
Eles não faziam segredo. Hilda passava no escritório para apanhar Anselmo quase todas as tardes. Até as secretárias e as datilógrafas sabiam. Laura de nada soube porque sempre foi uma tonta, perdidamente apaixonada por Anselmo. Laura tem verdadeira adoração pelo marido. Casou-se com Anselmo contrariando a vontade do pai. Fincou o pé e se casou com ele.
Entretanto, o pai dela, pelo que sei, lhe deu essa casa de presente?
Porque pensava que Laura fosse se casar comigo.
Como? O senhor foi namorado de Dona Laura?
É, mais do que isso, fomos noivos. Laura, porém, conheceu Anselmo, apresentado por mim em uma hora, e se apaixonou por ele. O senhor Tadeu já tinha passado a casa para o nome da filha, quando Laura rompeu nosso compromisso e ficou noiva de Anselmo. Ele nada mais podia fazer, né? Mas com o desgosto, durou pouco. Faleceu um ano após o casamento de Laura com Anselmo.
E mesmo assim o senhor continuou amigo da família e ficou sócio do Dr. Anselmo?
Nós já éramos sócios. Tínhamos feito sociedade há pouco tempo. Quanto ao fato de continuar amigo, eu não vejo por que deveria ser o contrário. Admiro Laura e, de certo modo, estimo que Anselmo a faça muito feliz. Porque a verdade seja dita, ele tudo faz para a felicidade de Laura.
Está certo, obrigado. Só mais uma coisa. Aquele outro cavaleiro, Otto, se não me engano, ele é amigo da família há muito tempo?
Não que eu saiba. Esta é a segunda vez que o vejo. Parece que o senhor Otto negocia com joias ou pedras preciosas, é uma coisa assim.
Mais uma vez, muito obrigado, senhor Reinaldo. Pode ir.
E agora, chefe?
Agora a coisa se complica, né? A mulher é apaixonada pelo marido, mas descobriu a traição. Um bom motivo para o crime, não acha?
Sim, acho. Porque mulher despeitada é fogo, hein, chefe? Bom, isso sem falar que veneno é a arma preferida da mulher.
Por outro lado, o senhor Reinaldo ainda me parece apaixonado por Dona Laura. Talvez que se o Dr. Anselmo morresse, ele ainda viesse a se casar com a antiga noiva.
Mas e a outra dona? Se ela fez ameaça...
É, né? O que vamos tirar ali. Vai chamá-la, Suzy.
Ah, deixa comigo, chefe.
O senhor acha que eu teria motivos para desejar a morte de Anselmo, inspetor? Eu não sei por quê. Somos quase vizinhos, amigos de algum tempo para cá.
Um pouco mais do que amigos, não é, Dona Hilda?
O quê? Não estou entendendo.
Ora, conversa, dona. Já nos deram serviço.
Pois eu explico melhor. Sabemos de fonte limpa que houve, ou há, um romance entre a senhora e o Dr. Anselmo.
Foi Reinaldo quem disse, não foi? Garanto que foi aquele canalha, sujeitinho sórdido, tipo asqueroso. Ele não vê os meios para alcançar os seus fins.
Como disse?
É isso mesmo. Reinaldo é louco por Laura, tem feito tudo para destruir o casamento dela com Anselmo. Garanto que foi ele quem lhe contou essa história de romance.
E por acaso é mentira?
Tem. Eu não...
É mentira?
Não, não é mentira. Mas foi coisa passageira. Anselmo não se prende a ninguém a não ser Laura. Se eu soubesse disso, não teria havido coisa alguma.
A senhora pretendia... Bem, pretendia que o senhor Anselmo abandonasse a esposa para... A senhora compreende, né?
Anselmo me fez acreditar que estava farto de Laura. Ele me fez promessas e eu caí feito batola. Ele queria somente uma aventura. Como tinha certeza que eu não ia me prestar para tal coisa, me envolveu com promessas, muita conversa fiada. É um bom cretino também.
A senhora me desculpe, mas eu não acho que um homem esteja errado pelo simples fato de não querer deixar sua esposa para se unir a outra mulher.
Bom, então não viesse com conversa piada, inspetor. O pior é que eu tive sérios prejuízos. Entreguei uma causa importante para ele defender e perdi. Eu não sei mesmo por que ainda falo com ele e frequento esta casa. Talvez seja porque sou uma mulher solitária que necessita de companhia.
Ou então, pode ser que estivesse à espera de uma oportunidade para cometer o crime.
O quê? O senhor está me acusando de um crime de morte?
Responda francamente. Não foi a senhora quem envenenou aquele copo de bebida? Não foi a senhora? Responda.
O Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, Crime Quase Perfeito. Thank you.
Ora, o senhor está redondamente enganado, inspetor. Eu seria a última pessoa capaz de matar alguém. Não, inspetor. Vá procurar o seu assassino em outra parte. Eu não envenenei ninguém.
Está bem, pode se retirar. E, por favor, mande entrar aquele outro cavalheiro, o senhor Otto.
Está bem, com licença.
Puxa vida, a dona saiu danada da vida, hein, chefe?
Está vendo só quanta complicação, Suzy? Interrogamos três pessoas até agora e todas as três têm motivos para desejar a morte do senhor Anselmo.
É mesmo.
Todas as três tiveram oportunidade, não só de praticar o crime, como os atentados anteriores. Todas se encontravam por perto. Vejamos agora o que é que nos diz esse outro cavalheiro.
É.
O engraçado é que parece que já o vi antes. Eu tenho a impressão de já o conhecer de algum lugar.
Olha aí.
Com licença, inspetor.
Ah.
Mandou me chamar?
Sim. Diz, senhor Otto, entre. E sente-se.
Obrigado. Com licença.
O senhor é amigo do casal há muito tempo, senhor Otto?
Não, senhor. Eu não sou propriamente um amigo. Sou um cliente do senhor Anselmo.
E como se explica que, sendo somente um cliente, o senhor se encontre nesta casa, hoje, quando o casal festeja aniversário de casamento?
Digamos que eu tenha querido estragar a festa.
Como?
Isso
não entendi.
Mesmo, inspetor, isso mesmo. Estragar a festa. Minha presença desagrada terrivelmente o senhor Anselmo. Mas como ele não tem coragem de me expulsar com medo de que eu faça um escândalo, ele me tolera.
E por que o senhor impõe sua presença ao dono da casa, senhor Otto?
Porque ele não passa de um canalha. Um advogado venal que se deixa subornar.
Essa é uma acusação muito séria, hein?
É, mas é verdadeira. Inspetor, eu entreguei a ele uma causa praticamente ganha. E ele se deixou comprar pela outra parte. Torceu os fatos e entregou de bandeja, como se diz. Um canalha. Minha vontade era...
Matá-lo.
Não. Eu não pensei.
Pode não ter pensado, mas quase disse.
Bom, não foi isso que eu pretendia dizer. Mas bem que ele merecia os bons bofetões. Ah, merecia, sim. Se eu fosse um homem forte, se fosse mais moço... Mas, infelizmente, eu sou velho e não muito saudável. Posso somente aborrecê-lo com a minha presença em todos os lugares onde saiba que ele esteja. E é claro que conto a minha história. Com isso, eu vou desfazendo falsas impressões. Vou desfazendo a falsa reputação que ele tem de advogado probo e capaz.
Nós já não fomos apresentados antes, senhor Otto?
Não creio. Eu vivi muitos anos fora do Brasil. E antes de ir para o exterior, não morava no Rio. Eu vivi em São Paulo.
São Paulo não é tão longe assim. Mas eu tenho a impressão de que eu conheço de algum lugar.
Em todo caso,
bem, posso me retirar? Está ficando muito tarde e eu não vim de carro.
Pode sim, pode. Deixa o seu endereço e nome completo aqui com a minha assistente Suzy e pode se retirar. Se precisar do senhor, eu quero saber onde encontrá-lo.
Com licença. Muito bem. Tome nota, senhorita.
Deixa comigo.
Eu moro na rua.
Meu nome é Rita, sim, senhor. Eu trabalho para a dona Laura desde o tempo em que ela era solteira. O pai dela morreu. Ele gostava muito de mim. Por isso que eu fiquei com a dona Laura e o doutor Anselmo.
Foi você quem preparou aquelas bebidas, Rita?
Foi, sim, senhor. Mas quem mandou foi o seu Anselmo. Eu ia preparar um uísque, mas ele me disse que era melhor preparar uma bebida amarga. Ah, ele adora bebida amarga. Por mim, tem passagem livre. Amarga já basta a vida, né, meu senhor?
As bebidas estavam nos três copos daquela bandeja?
Não, senhor. O seu Anselmo pegou o dele numa mão e com a outra levou a bandeja com os outros dois copos.
E ele não chegou a tomar nenhum gole?
Ah, não sei. Eu acho que não.
Eu vi quando seu patrão pousou o copo dele numa mesinha e nos serviu os outros dois. Mas não esperava que acontecesse o que aconteceu. E não posso dizer se alguém se aproximou sorrateiramente do copo. Você tem certeza de que as bebidas saíram daqui da copa sem mácula?
Sem o quê?
Mácula.
Ah, eu botei a bebida amarga, rodelas de limão e gelo. Agora, esse negócio aí que o senhor disse... Ah, não botei, não, senhor.
Está bem, está bem. Vamos mudar de assunto. Eu ouvi dizer que os seus patrões não estavam muito bem. É verdade isso?
tudo por culpa daquela sirigaita da dona Hilda.
Ah, é?
Ah, meu senhor, ela dá em cima do seu Anselmo com a maior cara de pau. A dona Laura teve um pega com ele no outro dia por causa disso. E sabe o que ele respondeu pra dona Laura quando ela tocou no assunto?
O que foi?
Disse que ela ficasse namorando o seu Reinaldo e deixasse ele em paz. Fala.
Puxa vida, que sujeira, hein? E ela namorou mesmo o senhor Reinaldo?
Claro. E faz muito bem. Amor com amor se paga. Ela já deve ter se arrependido de não ter se casado mais com o Reinaldo. Ah, ele é um homem muito distinto, fino, educado. O seu Anselmo, é aqui pra nós que ninguém nos ouça. É um bom cavalo.
Cavalo?
É. Viva os cois com a patroa, coitada. Só falta dar pancada nela. Mas isso ele não é besta de fazer, não. Se ele levantasse a mão pra dona Laura, eu era capaz de dar de mão de uma desgraça qualquer e arrebentar a cabeça dele. Ah, mas o xingamento vem, meu senhor. Ele não chama ela de santa porque isso ela não é mesmo, né?
E dona Laura, como reage?
Ah, não reage, não.
Não?
Ih, eu penso que ela... Ela se tranca no quarto e começa a chorar. Depois se veste toda e sai. Aí, ele grita que ela vai se encontrar com o senhor Reinaldo. Olha, meu senhor, olha, moça, é um inferno essa casa. Nem imagina. Quando ele toma então umas e outra, aí é aquele angu de caroço.
Quer dizer que o seu patrão bebe?
Pela medida antiga. Cada carraspana de cair de quatro e tomar a benção a cachorro.
Isso usualmente quer dizer quase sempre.
Ah, um dia sim e o outro também, né? Ele chega da rua já meio tocado, triscado, e vai logo se servindo de uma boa dose. Olha, o que mais se gasta aqui nessa casa é bebida. Ih, eu nunca vi isso. Olha, no tempo do falecido seu Tadeu não era assim, não. Mas depois que a dona Laura se casou, acho até que o velho morreu de desgosto, sabe? Vivia tão triste, o pobre de Cristo.
Você sabe se existe arsênico aqui na casa?
Veneno, né?
Exatamente, Rita, veneno. Sabe se tem disso aqui?
Olha, parece que tem no remédio que a dona Laura compra pra matar as pragas das plantas que ela trata. Um dia, né, ela danou mais ele e disse que ia acabar com a raça dele e com a raça dela. Correu lá de fora, ao lado da garagem, e apanhou a lata pra virar dentro do copo. Ele se atracou com ela e não deixou. Foi aí que eu fiquei sabendo que aquilo era veneno. Nunca mais que eu botei minha mão em nada daquilo. Deus me livre e guarde,
Está bem, Rita, muito obrigado por tudo, hein? Pode ir para o seu quarto. Seus patrões já se recolheram e nós vamos embora. Pode ir descansar.
Quem foi que disse? E a louça alhada toda que tá na pia pra lavar, hein?
Deixa pra amanhã.
Ai, meu filho. Louça não se lava sozinha, feita a gente, não. E depois, né, a dona Laura não gosta que amanheça a louça suja, não, senhor.
Ah, é?
Ou se a pia tiver com louça suja, quando amanhece com os calundum dela, então...
Calundum?
É.
Que é isso?
Ah, é... Calundum, a gente vê essas coisas assim.
Né? Boa noite, Rita. E obrigado.
Não tem de que, não. Se precisar de mim, eu tô aí mesmo.
Vamos, Suzy, já são horas de nos entregarmos aos braços de Morfeu.
Ah, eu tô doidinha pra me entregar ao Morfeu, chefe. Vamos embora.
Que é isso?
É isso aí, chefe. Tô cansada. Boa noite, hein, Rita. Boa noite. Que pouca vergonha. Ele convida ela pra se entregar nos braços, não sei de quem, bem nas minhas barbas. Qual? Quando eu digo que esse mundo tá perdido, ninguém acredita.
Suzy, vamos sair depressa. Depressa, antes que o pássaro fuja.
Eu acho que pássaro, chefe. Que afobação é essa?
Eu sabia que conhecia aquele camarada de algum lugar. Acabo de receber a confirmação. É ele?
Ele? Mas ele quem,
chefe? O tal de Otto. Ele não se chama Otto coisa nenhuma. O verdadeiro nome dele é Otacílio. E é um conhecido ladrão de joias que agia na alta sociedade junto a joalheiros conceituados. Vamos tratar de agarrar. Vamos.
Então, estamos aí, chefe. Vamos embora. Eu tenho aqui o enderecinho dele no caderninho, tá? Vamos embora.
Já.
Os senhores.
Bom dia, dona Hilda. Posso saber o que está fazendo neste apartamento?
E eu posso saber o que vieram fazer aqui?
E não acha melhor a gente conversar lá dentro, hein, dona? Aqui em pé no corredor pega mal, né?
Entra.
Com licença.
Com licença.
Foi uma surpresa encontrar a senhora aqui, dona Ilda. A senhora é amiga do senhor Otto há muito tempo?
Não, eu conheci o senhor Otto em casa de Anselmo. E como ele é um cavalheiro, um homem gentil, eu lhe estou prestando um favor.
E qual é esse favor?
É que ontem, ao sairmos da casa de Anselmo, eu dei carona a ele. Conversamos muito. Chegamos a parar num bar para tomar um drink. Foi então que ele me contou que estava com um pequeno problema e acho que tinha de viajar para o exterior essa manhã e a sobrinha dele não tinha chegado. Ele não podia adiar a viagem e não sabia o que fazer.
Ele pediu para ficar com as chaves, né?
Eu lhe ofereci e ele aceitou agradecido. Eu vim até aqui para avisar na portaria que, caso a moça chegasse, deveria me procurar em meu endereço.
Ih, o pássaro bateu asas, chefe.
Talvez ainda não, Suzy. Posso usar o telefone, dona?
Pode, mas eu não...
Obrigado.
O que, que está acontecendo, hein, moça?
Ah, calma que a senhora já vai saber, viu?
Alô? Aqui está falando o inspetor Santos, da Polícia Judiciária. Eu quero que procurem nos aeroportos, nas companhias de ônibus para o exterior, se um tal de Otacílio Viana... Viana Pérez. Pérez. Tem passagem ou vai embarcar nas próximas horas. Pode ser também que esteja usando o nome de Otto Viana. É um conhecido ladrão procurado pela polícia de vários estados. Tomou nota direitinho? É Pérez. Procurem detê-lo de qualquer maneira. Além do mais, é suspeito de homicídio. Muito obrigado, hein? Pronto, tomei as providências necessárias.
Mas o senhor disse que ele é um ladrão e assassino?
Não tenho certeza de que ele seja um assassino. Acredito que a senhora tenha pegado uma bomba, dona Hilda. Vamos conversar com o porteiro do prédio. Vamos até lá embaixo, vamos?
Incrível, parecia um homem tão honesto.
O apartamento foi alugado por temporada. Certamente Otto ou Otacílio. Estava tramando algum golpe aqui no Rio de Janeiro.
Oh, santo Deus. A pessoa quer ser gentil e se envolve numa encrenca.
Por enquanto a senhora não tem nada a temer. É só entregar as chaves na imobiliária que alugou o apartamento e tudo bem. Aqui está o endereço.
Eu vou até lá agora mesmo. Imagine no que fui me meter sem saber. Passem bem. Agora mesmo eu vou até o imobiliário. Agora mesmo.
Em que ficamos, chefe?
Eu estou de braços, pés atados, até receber a resposta de uma consulta que fiz. Mais tarde, talvez...
Quem será o criminoso? Bom, para mim, envenenamento é coisa de mulher.
E o carro sabotado é coisa própria de homem.
Bom, já o ferro de soldar tanto pode ser ideia de homem como de mulher.
Estamos em empate, Suzy.
É.
Mas eu preciso de minha cabeça assim, limpinha.
É, refrescar.
Colocá-la em ordem, entende? Eu tenho de ordenar meus pensamentos para chegar a uma conclusão. Por enquanto, vamos ao departamento para ver se tem alguma novidade. Vamos voltar.
E então, chefe?
No copo, ou melhor, nos cacos do copo, foram encontradas as impressões do morto, do senhor Anselmo e da Rita. E mais ninguém.
Bom, mas só se quem pegou no copo estivesse de luvas,
impossível,
né?
Suzy. Ia chamar a atenção. Quem pegou no copo foram somente as três pessoas já citadas. O morto, Rita e o senhor Anselmo. O criminoso poderia despejar o veneno sem tocar no copo.
É mesmo? Mas então, estamos no mato sem cachorro, chefe.
É verdade. Sabemos que aconteceram dois atentados antes do criminoso conseguir consumar o crime. Sabemos que por uma dessas incríveis faltas de sorte, o senhor Saul bebeu do copo destinado ao senhor Anselmo e morreu. Sabemos também que todas as pessoas presentes ao local do crime tinham motivos para desejar a morte do dono da casa. Mas não sabemos, e confesso, creio ser quase impossível saber quem é o assassino.
O quê, chefe? Epa, mas o que é isso? Pela primeira vez na minha vida, eu vejo o senhor admitir uma derrota.
Não há pistas. Ninguém se traiu em seu depoimento. Eu não vejo nenhum caminho por onde chegar ao criminoso. O que você quer que eu faça?
Hã? É. Caso seja. Pronto, Departamento de Polícia Judiciária. Ah, sim, sim, está aqui. Há um momentinho, sim? É para o senhor, chefe.
Obrigado, Suzy. Alô? Sim, ele mesmo. Pode dizer. Eu estou ouvindo. Mas... Sei. Compreendo. Sei, está certo. Muito obrigado, hein? Muito obrigado. Suzy.
Ah.
Eu preciso combinar as coisas direitinho.
Sim.
Parece que estou começando a ver a luz no fim do túnel.
Ora, graças! E quem é o criminoso?
Logo você vai ficar sabendo. Vamos reunir aquela gente toda na casa do Dr. Anselmo logo mais. Lá, então, eu vou revelar tudo. Deixe-me só, Suzy.
Ah, pois não.
Agora eu tenho que colocar minha cabeça para funcionar. Não atenda ninguém, ouviu?
Deixa comigo.
Eu preciso organizar muito bem os meus pensamentos.
Qual a razão para nos reunir aqui, inspetor?
Eu tinha um cliente com hora marcada e fui obrigado a transferir.
O senhor chegou a alguma conclusão, inspetor?
Desde ontem eu estou tão nervosa. Estou aqui à custa de calmantes.
E então? O que é que tem para nos revelar?
Antes de mais nada, devo dizer que não houve equívoco. O criminoso matou a pessoa que desejava matar.
Como assim? Eu era a vítima em mira e não Saul.
Engano seu. A vítima era mesmo seu primo.
Hã?
Era ela quem o criminoso queria eliminar. Era ele que o criminoso precisava eliminar.
Precisava? Mas por que, meu Deus?
Porque o senhor Saul era a única barreira existente entre o criminoso e uma fabulosa fortuna.
Meu Deus.
Está tudo muito confuso, inspetor.
Ué?
Que tal tomarmos uns drinks enquanto se tornar os fatos?
Seria bom.
Eu vou buscar os copos. Uísque para todos?
Obrigado.
Certo.
Eu confesso que não estou entendendo coisa nenhuma.
Nem eu. O senhor falou numa fabulosa fortuna. Que fortuna é essa?
Vamos aguardar a volta do Dr. Anselmo. Não fica bem deixarmos que ele fique sem ouvir o que tem a dizer.
Prontinho.
Ó. Sua bebida, querida. A sua Hilda. Reinaldo. Senhorita Suzy.
Ah, sim.
Inspetor.
Muito obrigado. Não beba, Suzy.
O quê?
Eu gostaria de trocar o meu copo pelo seu, Dr. Anselmo.
O meu copo pelo... Está bem. Mas eu confesso que não entendi.
Logo vai entender. O criminoso precisava eliminar o Sr. Saul, mas precisava também arranjar um meio de desviar as nossas atenções do crime dele próprio. Daí, os atentados contra o Sr. Anselmo. Atentados forjados para despistar.
Forjados? Mas meu marido quase morria mesmo.
E se eu lhe disser que seu marido não ia morrer porque os atentados eram apenas para inglês ver?
Como? Mas então isso aponta...
Pode terminar, dona Hilda. Aponta para o senhor Anselmo, não é isso? Aponta o doutor Anselmo como mentiroso.
É, mas... Oh, vejam!
Anselmo, meu Deus do céu, ele parece... Ele está...
Morrendo, dona Laura.
Morrendo? Mas como é possível?
Ele tomou o veneno que estava na minha bebida.
Não, chefe. Queriam matar o senhor.
Acredito que não. O criminoso é inteligente. Queria mesmo que o doutor Anselmo morresse. Ou melhor, queria suicidar-se.
Meu Deus do céu, suicidar-se? Mas o senhor quer dizer que meu marido... O senhor quer dizer que
vamos
que
com
ele...
calma, vamos com calma. Eu vou explicar tudo direitinho. Tem aqui um montão de coisas. Vamos ver. Seu marido era um homem oportunista e ambicioso. Dava golpes em seus próprios clientes. Negociava com as duas partes ao mesmo tempo. E aquela que pagasse melhor era a vencedora. Acendia uma vela a Deus e outra ao diabo, como costumamos dizer. Ele se casou com a senhora pensando que fosse muito rica. Depois viu que não era como pensava e se atirou nos braços de outra pessoa de quem conseguiu tirar vantagem. Embrulhou os negócios do Sr. Otto, vendendo-se aos opositores. Enfim, era um homem frio e interesseiro.
Mas por que matar o Saul? Por quê? Eles eram primos. Eles foram criados como irmãos.
O pai do Sr. Saul, irmão do pai do seu marido, não morreu há tanto tempo como todos pensam. Ele deixou a família e fugiu com uma aventureira. Em outro lugar, fez fortuna e nunca mais voltou ao Brasil. A pessoa com quem ele vivia faleceu. E só então o senhor... Deixa eu ver... Senhor Evaldo Pena Leal regressou ao Brasil e foi à procura do filho e da mulher. Encontrou mais facilmente o sobrinho, advogado, com um escritório bem montado. Como ele fez o testamento, deixando tudo para o filho. O doutor Anselmo, de algum modo, convenceu o tio de que não sabia do paradeiro do primo e fez mais. Por todos os meios, evitou que o tio viesse a essa casa. O velho, já corroído por uma grave doença, faleceu, deixando a fabulosa fortuna para o filho. Ou em caso desse não ser encontrado com vida, para o seu parente mais próximo, no caso, o sobrinho, Dr. Anselmo. Foi isso que fez com que seu marido arquitetasse todo o plano, dona Laura.
Meu Deus, que
Que homem monstruoso.
Terrível.
Eu nunca pensei, inspetor. Não imaginei que... Oh, meu Deus.
Ligue para a perícia, Suzy.
Ah.
O criminoso fez justiça por suas próprias mãos.
Bom, mas ele entregou a bebida para o senhor, chefe. Era o senhor que ele queria matar.
Não, 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 Suzy.
Não?
Quando ele foi buscar as bebidas, já sabia que seria desmascarado. Mesmo que me envenenasse, seria preso. Mesmo assim, eu fiz aquele jogo de dizer a você para não beber.
É.
Assim você entraria na comédia representada por ele. Pedi a ele para trocar os copos, colaborando assim com o plano do criminoso. Só quando ele começou a passar mal foi que entendi o truque. Doutor Anselmo era um homem inteligente. Pena que usasse essa inteligência para o mal.
É.
Cometeu um crime quase perfeito, mas se perdeu pela vaidade. A vaidade é uma coisa terrível, minha filha. Ele queria que nós fôssemos testemunhas a seu favor. E foi o que perdeu. Por isso, seu crime foi quase perfeito. Quase.
O Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, Um Crime Quase Perfeito. Tomaram parte os seguintes artistas: Carlos Leão, no papel de Anselmo. Carmen Dolores foi Laura. Neida Rodrigues, Hilda. Geraldo Velar, Reinaldo. Paulo Célio, Otto. Auriceia Araújo, Rita. Orlando Melo, Saul. Lourdes Santana, Suzy. Domício Costa, Inspetor Santos. O controle de som foi de Cedalino Silva, sonoplastia de José Marques. Contra-regra, Jorge Moreira. Ensaios e direção, Carlos Leão. Supervisão, Carlos Siegelman. Na próxima semana, nesse mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério. Thank you.